Especialista, o Dr. Marcelo Carvalho, ele é médico cirurgião urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Vamos falar sobre Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Entrevista. Bom dia, Dr. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. É um prazer retornar aqui ao seu programa e retornar aqui a 106, né? Para mim é sempre muito bom, né? Retornar aqui a 106 e principalmente no programa de Neide, né?
Obrigada.
Tão famoso programa de Neide Lu.
Pois é, e você dando o seu tempo, sua agenda sempre cheia, né? Aproveitei o feriadão para falar sobre a saúde masculina. Isso é muito bom, né, doutor Marcelo?
Sim, sem dúvida.
Uhum. Doutor Marcelo, essa campanha do Novembro Azul, ela tem funcionado?
Sim, tem. A campanha do Novembro Azul, ela foi elaborada pela Sociedade Brasileira de Urologia com a finalidade de conscientizar sobre a necessidade do rastreamento do câncer de próstata, né? E nos últimos anos a gente tem percebido, né? Estudos têm sido feitos onde a população tem realmente procurado mais o urologista para fazer realmente os exames. Isso é notado também no nosso consultório, nos ambulatórios de urologia. Realmente uma procura espontânea, algumas vezes não, né? Às vezes é a própria família, né? Esposa que leva esse paciente, mas enfim, seja lá de forma não tão espontânea ou não, os pacientes realmente têm procurado mais urologista para fazer suas avaliações anuais para rastrear o câncer de próstata.
De qualquer sorte, tem influenciado?
Sim, sem dúvida. É uma influência positiva e que tem refletido realmente no tendo um impacto em relação ao tratamento, né? Porque e com isso, com essas campanhas e com essa maior procura da população, dos homens que estão em faixa de risco para o câncer de próstata, procurando o urologista para fazer o rastreamento, nós conseguimos detectar o câncer de próstata ainda na fase inicial, quando a gente pode possibilitar a cura na grande maioria dos casos.
E os homens têm procurado se cuidar fazendo só a prevenção ou só vão porque de fato já manifesta algum sintoma?
Não, tem ido também ainda na fase, dentro da faixa etária de risco, mas muitos assintomáticos, né? Sabendo da necessidade do rastreamento mesmo para o câncer de próstata, para detecção precoce. Por quê? Porque o câncer de próstata, na sua fase inicial, né, geralmente os pacientes não apresentam sintomatologia. Então, é muito frequente nós detectarmos o câncer, né, nessa fase, onde o indivíduo não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? E justamente é nessa fase que nós temos que realmente detectar o câncer de próstata, porque é justamente nessa fase que a doença ainda está restrita à glândula prostática e que nós temos a chance realmente de possibilitar a cura para esses pacientes.
A consulta preventiva, quais são os exames que são passados para ter um diagnóstico se que está tudo ok?
Nós temos seguido a orientação, né, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, e nós fazemos uma avaliação bem simples, né? Uma avaliação onde é realizado o exame de toque retal e a dosagem do PSA, né? Então esses exames são exames de fácil acesso a toda a população e que tem realmente resultado. O nível de sensibilidade para a detecção do câncer de próstata, fazendo só esses dois exames, é de mais de 90%. Então nós temos realmente uma grande possibilidade de detectar os tumores da próstata fazendo só apenas esses dois exames. Então é uma abordagem muito simples e tranquila, né? E obviamente, se o paciente chega ao nosso consultório apresentando sintomas urinários, claro que ele não vai ficar restrito só a esses exames. Se ele tiver outras doenças urológicas, outras patologias concomitantes, nós vamos, claro que ampliar esse leque de exames, essa investigação, fazendo exames mais detalhados para poder chegar a uma conclusão.
Doutor Marcelo, jovens podem ter câncer de próstata?
É muito raro, né? Muito difícil um indivíduo desenvolver câncer de próstata antes dos 40 anos. É muito difícil, né? Então é por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia estabeleceu essa diretriz de avaliação dos pacientes a partir dos 45 anos. Para aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, né? Para os afrodescendentes, porque existe uma predisposição genética ao desenvolvimento do câncer de próstata, e para os indivíduos que apresentam obesidade porque também se sabe que esse grupo de pacientes também tem um risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de próstata.
O que é que pode causar câncer de próstata?
Basicamente são fatores genéticos, aspectos genéticos que estão implicados no aparecimento do câncer de próstata. O histórico familiar é muito importante, né? Os afrodescendentes apresentam uma predisposição genética realmente para o desenvolvimento do câncer de próstata, né? E hoje se sabe que a obesidade, por conta da alta ingesta de gordura animal, sabe-se que o hábito alimentar ocidental com alta ingesta de gordura animal influencia no aparecimento do câncer de próstata. Então a obesidade hoje é um fator considerado um fator de risco também para o desenvolvimento do câncer de próstata. Esses pacientes entram no rastreamento a partir dos 45 anos. Na população em geral, que não apresenta histórico, nos indivíduos que não apresentam obesidade, a população em geral, esse rastreamento é realizado a partir dos 50 anos.
Uhum. Esse estudo de que é específico só gordura animal?
Sim, sim. Basicamente gordura animal.
Porque dizem que a outra gordura faz mais mal do que a gordura animal. Mas aí a ciência vive aí, uns falam a favor, outros acabam entrando em contradição.
Sim, né? Sim.
Falam contra. É, uma vida sexual ativa pode evitar câncer de próstata?
É. Existe um estudo que foi publicado recentemente que mostrou que o indivíduo que tem uma vida sexual ativa, né? Que tem... mais de 20 ejaculações por mês, né? Apresenta pelo menos 20 ejaculações no mês. Esse indivíduo tem um risco reduzido de apresentar câncer de próstata comparado à população, né? Então, o hábito sexual, ele acaba tendo um fator benéfico, sendo um fator benéfico à atividade sexual para a redução do risco de câncer de próstata.
Uhum. O senhor falou dos exames atuais, né, que são realizados, que é o PSA. Agora existe um outro exame, que é a ressonância magnética. É possível, sim, dispensar a ressonância magnética, esses outros exames, inclusive o exame via retal, porque é uma das queixas, né, levantadas, e também uma das aflições do homem é ir até o urologista para fazer o exame via retal. A ressonância magnética pode substituir esses dois outros exames ou não?
Não, não devemos raciocinar para rastreamento a implantação de um exame rotineiro de ressonância nuclear magnética. Porque quando nós pensamos em rastreamento, nós temos que pensar em custo-efetividade. Ou seja, nós temos que adotar uma prática que tenha um nível de sensibilidade para a detecção do câncer satisfatória, que isso, o exame de toque e o PSA já nos satisfaz muito bem. E nós temos que pensar também no custo dessa prática, né? A medicina hoje já tem um custo muito alto, né? E nós temos que pensar e raciocinar que nós devemos selecionar e solicitar exames de uma forma consciente, né? Sabendo dos custos inerentes a essa abordagem diagnóstica. A ressonância nuclear magnética é um exame realmente que tem uma alta especificidade, é um exame sensível, bastante sensível para detecção de câncer, sim, mas é um exame muito caro. Então nós imaginemos que se nós fôssemos realizar ressonância nuclear magnética para toda uma população de indivíduos assintomáticos que se encontram na faixa etária de 45 anos, que é aqueles que estão em grupo de risco, ou 50 para a população em geral, todo ano, imaginar que qual o custo seria de uma abordagem de uma prática dessa. Seria muito caro, né? Então nós temos que pensar e raciocinar seguindo o racional de custo-efetividade na prática do rastreamento. Isso não só no rastreamento do câncer de próstata, mas para outras doenças todas. Nós temos que seguir sempre esse raciocínio de fazer uma abordagem que seja efetiva e com o custo mais baixo possível, para que nós não oneremos mais ainda o sistema de saúde, que já anda muito sobrecarregado. Então, a prática da ressonância nuclear magnética multiparamétrica, né, a ressonância multiparamétrica da próstata, ela é hoje adotada para os indivíduos que você já realizou uma biópsia, que você quer estadiar a doença, saber o nível, a extensão da doença, ou indivíduos que já têm o diagnóstico, que muitas vezes estão em vigilância ativa, que estão sendo apenas observados, porque às vezes são indivíduos mais idosos, com um câncer de próstata que tenha um grau de agressividade mais baixo, que podem ser observados, né, submetidos ao sistema, à abordagem de vigilância ativa. Quando você, às vezes, tem uma velocidade de ascensão de PSA além do esperado, você reestadiar esse indivíduo com uma ressonância nuclear magnética para você avaliar a necessidade de uma intervenção terapêutica. Então, esses indivíduos são hoje submetidos à ressonância quando vão ser estadiados, quando estão em seguimento de tratamento ou quando já foram tratados, que você precisa fazer uma reavaliação se existe doença residual ou recidiva de doença, né? A abordagem diagnóstica para você detectar câncer de próstata, ela pode ser feita em alguns casos quando você tem não só o diagnóstico, mas quando você tem uma alta suspeição de que esse indivíduo esteja com câncer, e às vezes você tem, por exemplo, uma situação de uma biópsia negativa, ou é um paciente que tem um PSA muito elevado, que você já submeteu esse indivíduo a uma biópsia, a biópsia veio com um resultado duvidoso, ou quando o indivíduo tem uma biópsia negativa, e que você quer investigar com um exame de imagem para você ter uma informação adicional se esse indivíduo realmente pode ter ou não uma neoplasia, que às vezes a biópsia pode não ter conseguido colher material daquela área que suspeita, de uma determinada área. Aí você pode direcionar a biópsia para aquela área suspeita que às vezes a ressonância evidenciou com a sua realização, né? Enfim, existem critérios hoje muito bem estabelecidos da indicação da ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata, e a gente tem que ter sempre esse racional de custo-efetividade toda vez que nós médicos solicitamos exames.
Na realidade, tem que acabar o preconceito masculino, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. O exame de toque, ele é necessário, tá? A gente tem que chamar atenção e conscientizar. Por quê? Porque o exame de PSA feito isoladamente, ele não satisfaz. Por quê? Porque cerca de 15 a 20% dos pacientes com câncer de próstata apresentam PSA dentro da normalidade. Então, nesses pacientes que têm, às vezes, um PSA normal, que apresenta um câncer, às vezes esse câncer vai ser detectado só através do exame de toque, né? Realizado por um urologista, por uma pessoa que tem experiência na prática do exame de toque retal, que consiga perceber a presença de nódulos suspeitos, um endurecimento, uma alteração de consistência que seja sugestiva de câncer de próstata.
Uhum. Eu estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Carvalho, médico cirurgião urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Estamos falando sobre o mês de Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. A gente vai para o intervalo e volta perguntando para ele, né? Quais são os sintomas e quais as chances de cura para quem for diagnosticado com câncer de próstata. Também, após a retirada da próstata, o homem pode ter sua vida sexual normal? São perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode encaminhar para o WhatsApp 988611061. Tem também o telefone 3451-2862, que você pode ligar e aí passar pra gente. Vamos pro intervalo, e a gente, com o cirurgião ou urologista, a gente tá falando sobre novembro azul, né? Mês de combate ao câncer de próstata. Doutor Marcelo, quais são os sintomas, né, do câncer de próstata?
Bom, como eu já havia falado, nós nunca devemos esperar que o indivíduo apresente sintomas para diagnosticar o câncer de próstata. Mas, infelizmente, às vezes, alguns homens protelam essas avaliações, não procuram um urologista, né? Inclusive, existe um estudo muito interessante realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostra que 44% dos homens em idade de risco para câncer de próstata nunca procuraram um urologista, o que mostra que ainda existe uma grande barreira que precisa ser desmistificada em relação à procura desses indivíduos ao especialista para fazer o seu rastreamento. Mas, retornando a essa questão de sintomas, nós nunca devemos aguardar que os sintomas apareçam para diagnosticar o câncer de próstata. Mas, como eu já tinha falado, alguns indivíduos protelam e às vezes só procuram o urologista quando apresentam já algum tipo de sintomatologia. Que sintomas são esses? Basicamente, o indivíduo vai apresentar sintomas obstrutivos, ou seja, existe um crescimento da glândula prostática, do tumor, né, que muitas vezes nem sempre é o tumor. Muitas vezes o indivíduo pode ter uma hiperplasia prostática benigna, que está também aumentando o volume prostático e gerando obstrução urinária. Mas quando se trata do câncer de próstata, ele realmente começa a aumentar de aquele volume, né, o volume tumoral, e começa a ocorrer uma compressão da uretra, né, a próstata envolve um segmento da uretra, a uretra prostática, e o indivíduo começa a apresentar sintomas obstrutivos. São sintomas que levam a dificuldade de esvaziamento da bexiga. O indivíduo começa a ter um esforço miccional, começa a apresentar uma redução da força e do calibre do jato urinário, aumento da frequência urinária, ele passa a levantar à noite para poder urinar, né, a chamada noctúria, e interrompendo o seu sono de forma inadequada e anormal para poder urinar. Por quê? Porque ele não consegue esvaziar adequadamente a bexiga e ele fica sempre mantendo resíduo, fazendo com que ele volte a interromper o sono e a levantar de novo para poder urinar. Ele também, durante o dia, começa a apresentar um aumento da sua frequência urinária, chamada polaciúria, onde o indivíduo começa a ter micções de baixo volume, urina pequenas quantidades com muita frequência. Ele começa a apresentar sintomas de sensação de esvaziamento inadequado da bexiga, começa a apresentar um quadro de urgência miccional, enfim, uma série de outras alterações. Isso quando o indivíduo ainda está apresentando uma doença.
Você fala sensação de esvaziamento inadequado da bexiga, quer dizer o quê?
Ele tem uma sensação de resíduo, ele fica com a sensação de que não esvaziou totalmente a bexiga.
Entendi.
Né? E normalmente o paciente, ele retrata muito bem isso quando chega ao consultório. Doutor, eu sinto que ainda fica um resto de urina na bexiga quando eu termino de urinar. E isso é uma sensação que é muito bem retratada pelos pacientes, né? Quando eles chegam ao consultório. E isso quando o indivíduo ainda está com a doença ainda restrita à próstata. Muitas vezes a doença está localmente avançada, mas ainda não apresenta sintomas de metástase. Então, os sintomas locais são sintomas relacionados ao mau esvaziamento da bexiga. E quando o indivíduo já apresenta uma doença avançada, ele já começa a ter perda de peso, ele começa a apresentar dor óssea. Por quê? Porque o primeiro sítio de metástase, de acometimento do câncer de próstata, é o esqueleto, né? A parte óssea. Então, esses indivíduos começam a apresentar dor óssea, anemia, sensação de fraqueza, astenia, redução do apetite, enfim, vários outros sintomas já mostrando serem portadores de uma doença consultiva, uma doença que está realmente consumindo, né, a energia desse indivíduo. Então, o câncer de próstata, ele começa a apresentar esses sintomas quando já está na fase localmente avançada e metastática. E é justamente nessa fase que a gente não quer descobrir a doença no nosso paciente. Nós queremos, sim, rastrear e descobrir a doença ainda na fase que o indivíduo, na grande maioria das vezes, ainda se encontra assintomático, porque é justamente nessa fase que a gente pode estabelecer níveis de cura de mais de 90% com o tratamento adequado. Né?
Que bacana, né? As DSTs, elas podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de próstata?
Não, a princípio, muitos indivíduos podem apresentar prostatite, né, que é um processo inflamatório, muitas vezes a partir de uma doença sexualmente transmissível, e às vezes isso pode até ser um fator de confundimento, porque esses indivíduos que apresentam infecção, apresentam prostatite, podem ter elevação de PSA, mas obviamente o urologista com experiência e capacitado, ele vai poder diferenciar se é uma situação de infecção, de uma prostatite, realmente diferenciando de uma situação de câncer. Esses indivíduos que apresentam infecções, eles devem ser tratados, né, com antibióticos, e depois do tratamento, o PSA que outrora poderia ser elevado, ele deve ser reavaliado, repetido, e muitas vezes esse PSA se normaliza, né? E muitas vezes a gente consegue provar, realmente comprovar que, na verdade, a elevação do PSA foi uma elevação transitória em decorrência, às vezes, de um processo inflamatório na próstata a partir de uma infecção.
Após a retirada da próstata, o homem pode ter uma vida sexual normal?
Existe um grande impacto no tratamento do câncer de próstata, seja ele através da cirurgia, ou na radioterapia, ou no indivíduo que tem uma doença já mais avançada, que é submetido a um tratamento hormonal. Infelizmente, ainda a gente lida com altos índices de disfunção erétil pós-tratamento, seja ele por cirurgia, no caso de uma prostatectomia radical, que apresenta um índice em torno de 60%, como também nos pacientes que são submetidos também à radioterapia e ao tratamento hormonal. Todas essas modalidades de tratamento que são adotadas para os diferentes casos, os diferentes estádios de doença que um indivíduo pode apresentar, vão promover de alguma forma alterações na função sexual dos indivíduos. Mas a gente sempre salienta que o indivíduo tem que ser tratado da doença para que ele possa ficar curado, e a partir daí, após o estabelecimento da cura, nós então vamos correr atrás e reabilitar sexualmente esse indivíduo, com tratamento, seja com medicação oral ou com medicações injetáveis intracavernosas, ou através, inclusive, nos casos que não respondem à terapia menos invasiva, com implante de prótese peniana. Mas é importante, sim, salientar que esse indivíduo tem que ser tratado do câncer, ele tem a necessidade do tratamento, e posteriormente as consequências desse tratamento vão ser contornadas, seja ela a disfunção erétil ou até incontinência urinária, se esse indivíduo vier a apresentar. E tem como se resolver. Desde que o paciente queira ser reabilitado, obviamente, nós podemos oferecer essa reabilitação, sim.
Uhum. E se faz necessário um acompanhamento de um profissional psicólogo durante esse tratamento e pós o tratamento, para que a pessoa possa se recuperar mais rápido?
É interessante, sim. Por quê? Porque existe um grande impacto de todo paciente que se defrontam com um diagnóstico de câncer em sua vida. Não só o câncer de próstata, mas qualquer tipo de tumor. Então, muitas vezes, esses indivíduos que se defrontam com um diagnóstico de câncer atravessam por uma fase de negativação de doença, de questionamento do porquê que está acontecendo isso comigo, né? E depois entram numa fase de depressão em grande parte desses pacientes. E, obviamente, com suporte psicoterápico, ele é muito positivo, ele é realmente necessário para que esse indivíduo atravesse toda essa fase de tratamento com mais serenidade, com mais tranquilidade, não só com um suporte psicoterápico, mas nós, urologistas, também temos que ter esse preparo, não só de saber dar uma notícia quando um indivíduo se defronta com um diagnóstico, né? Quando um indivíduo apresenta um diagnóstico de câncer, e de também dar o conforto necessário, o suporte necessário que esse indivíduo necessita, e estar prontos a esclarecer e tirar todas as dúvidas, não só dele, mas de toda a família, que também acaba, digamos assim, vivenciando essa situação junto com o paciente.
Tem perguntas de ouvinte. Neide, boa tarde. O meu pai teve problemas na próstata. Como ele não se cuidou, virou câncer. Os filhos correm o risco de ter?
Sim, tem, porque, como a gente falou, né? Existe o risco, o histórico familiar é um aspecto muito importante para o aparecimento de câncer de próstata. Nós sabemos que um indivíduo que tem um parente com histórico de câncer de próstata, essa família, esse indivíduo, os parentes, o indivíduo que tem um histórico de um parente com câncer de próstata tem um risco duas vezes maior de apresentar câncer de próstata comparado à população em geral. Se esse indivíduo tem dois parentes, esse risco é cerca de 5 vezes. Quando existem 3 parentes com histórico de câncer de próstata, o risco é de cerca de 11 vezes, um risco 11 vezes maior de desenvolvimento dessa doença. Então, realmente, o histórico familiar é um aspecto muito importante que a gente tem que valorizar.
Mesmo a pessoa não tendo se cuidado, né? Ter evitado. Porque tem gente que prefere, às vezes, fica com a doença ao invés de visitar o médico, né? De buscar o médico.
Sim, sim.
Então, tá dentro dessa estatística isso.
Sim, sim.
Uhum. Doutor Marcelo, Neide, boa tarde. Pergunte aí para doutor Marcelo se plantas medicinais para o tratamento do câncer, né? Da próstata, pois já ouvi falar da babosa. Se são recomendáveis, se tem, na realidade, eficácia. As plantas para o tratamento do câncer de próstata?
Não, infelizmente não. Não só na prevenção, como no tratamento também não. Existem, já foram feitos vários trabalhos tentando comprovar o uso de alguns antioxidantes, como é o caso do licopeno, zinco, selênio, uma série de medicações na tentativa de promover uma proteção, uma prevenção em relação ao câncer de próstata, e os estudos todos mostraram nenhuma efetividade em relação a isso. Fitoterápicos nunca foram avaliados adequadamente também no papel preventivo. Quiçá tratamento muito menos, né? Existe sim um fator protetor que foi estabelecido muito bem com alguns medicamentos. Algumas medicações, como é o caso da finasterida e a dudasterida, que são medicações que são utilizadas habitualmente para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, que em indivíduos que apresentam sintomas com glândulas prostáticas volumosas, que são tratadas com esses medicamentos. Essas medicações promovem uma inibição da conversão da testosterona em dehidrotestosterona, através da inibição da enzima 5-alfa redutase, e com isso elas promovem uma redução da glândula prostática. Alguns estudos foram realizados mostrando uma proteção, um fator de proteção, mostrando que realmente existe um resultado estatisticamente significante com redução de risco de câncer de próstata em indivíduos que utilizam essas medicações. Então, nós podemos indicar essas medicações, como é o caso da finasterida ou do dasterida, como tendo um papel preventivo para o aparecimento do câncer de próstata nos indivíduos que apresentam um risco aumentado de câncer, indivíduos que têm histórico familiar, pacientes que às vezes têm um PSA mais elevado, que tiveram biópsias negativas, indivíduos que às vezes, por livre e espontânea vontade, desejam utilizar essa medicação também para ter um papel preventivo em relação à doença. Mas, infelizmente, os fitoterápicos não apresentam qualquer tipo de efetividade.
Existem profissões, doutor Marcelo, mais propensas a desenvolver o câncer de próstata?
Não, no aspecto laboral não tem nenhuma atividade que realmente possa promover. E existem alguns trabalhos que já tentaram mostrar um risco aumentado de algumas modalidades esportivas, como é o caso do ciclismo, né? Indivíduos ciclistas, muitas vezes, até porque você tem um estímulo ali na região perineal aumentado, né, pela posição que o ciclista fica, muitos desses indivíduos apresentam elevação de PSA. Mas não foi comprovado nenhum risco relacionado ao aparecimento do câncer de próstata nesse indivíduo. Esses indivíduos podem sim ter um risco aumentado de prostatites, podem ter realmente uma elevação de PSA por conta da prática desse esporte, mas não se estabeleceu nenhum tipo de correlação entre a prática desse esporte com o aumento de risco de câncer de próstata.
Doutor Marcelo, eu quero agradecer imensamente. Gostaria que o senhor deixasse as considerações finais, né? E que cada vez mais as pessoas, os homens, quebrem esse tabu, né? Esse preconceito que existe aí com relação a se cuidar, né? Porque às vezes não envolve só o câncer de próstata, né? Então, tem outras situações também que o homem deixa tardiamente para se cuidar.
Sim, sem dúvida. Nós temos que salientar que existe essa necessidade de conscientização. O Novembro Azul, ele foi estruturado, criado para poder a gente trabalhar a população, trabalhar os homens, para que eles se conscientizem da prática do exame, da abordagem de rastreamento. Quando a gente fala rastreamento, a gente não está falando de prevenção, a gente está falando de detecção precoce de tumor, né? Para que nós possamos, sim, diagnosticar esses indivíduos na fase ainda precoce da doença, onde nós podemos estabelecer realmente a cura. Infelizmente, a procura dos homens pelos médicos, pelos urologistas, ainda é muito pequena. Existe um trabalho que foi realizado em indivíduos do SUS que mostra que em 2011, enquanto ocorreram mais de 17 milhões de consultas ginecológicas no SUS em 2011, ocorreram apenas cerca de 3 milhões de consultas urológicas dos homens. Então, isso mostra que existe uma discrepância enorme. Ou seja, a mulher, ela é muito mais atenta ao rastreamento de doenças, à assistência médica, de procurar assistência médica do que o homem. E o homem realmente ele precisa ter uma consciência maior em relação à necessidade de cuidar da sua saúde, né? Então, isso aí é essa mensagem final que eu gostaria de deixar relatando aqui para vocês esse trabalho, mostrando que isso tem que ser modificado, né? Essa consciência tem que passar a existir por todos os homens, a necessidade do rastreamento, a necessidade de realizar os exames, não só para rastreamento de câncer de próstata, mas também cuidar do seu coração, fazer seus exames para prevenir e detectar doenças cardiovasculares, enfim, todo tipo de doença que pode trazer risco à vida dos indivíduos.
Obrigada, doutor Marcelo. A gente se despede deixando um abraço para os nossos ouvintes. Deixar um abraço aqui para Paulo Sérgio, que pediu um alô.